Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Já estamos com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, deputado Heriberto Medeiros, nosso convidado de hoje. Presidente, muito bom dia, prazer tê-lo aqui no Folha Política da Rádio Folha. Seja bem-vindo.
Bom dia, Jota Batista, bom dia a todos que fazem a Rádio Folha FM, uma Folha Política, a oportunidade de estar compartilhando com vocês, com a sociedade pernambucana. Com certeza de um grande orgulho nosso poder contribuir e participar nesse momento com vocês.
Recíproca é verdadeira, presidente. E vamos abordar, claro, não poderia ser diferente, primeiramente a retomada dos trabalhos, né? E nós estamos numa contagem regressiva para as eleições do dia 2 de outubro. Como é que está sendo conduzida, né, a agenda da casa nesse período até lá? Claro, muitos deputados tentando a reeleição, outros migrando para a tentativa da Câmara Federal. Como é que está a agenda justamente da Alep para as eleições desse ano e os trabalhos da casa que persistem e continuam, hein?
Jota Batista, nós, durante esse período, inclusive de pandemia, um período de muita dificuldade, distanciamento das pessoas que foi necessário, a Assembleia Legislativa cumpriu com seu papel, exatamente analisando, propondo e aprovando as leis necessárias para o dia a dia, para a sociedade pernambucana, principalmente para o enfrentamento a essa pandemia e tantos outros momentos. A sociedade, em momento algum, foi prejudicada por falta do trabalho dos deputados e deputadas e servidores da Assembleia Legislativa, muito pelo contrário. Trabalhamos de forma célere nesse novo formato, de forma remota, reunião por videoconferência, para que pudesse facilitar a aprovação das leis e chegasse de forma célere os equipamentos, os medicamentos necessários para o combate à pandemia. E nesse momento que passamos para o segundo semestre deste ano, nós já retomamos as atividades segunda-feira, fizemos uma reunião presencial, a mesa diretora, em nome de todos os deputados e deputadas e os líderes das bancadas, decidiram, durante esses dois períodos, continuar existindo todas as reuniões das comissões para análise dos projetos, reuniões plenárias para decidir, votar e debater os temas importantes de Pernambuco. Mas nesse período desses dois meses até o final de setembro, tudo irá ocorrer, essas reuniões de forma remota e algumas presenciais também, diante dessa flexibilidade para que não venha sofrer algum dano à sociedade pernambucana, que a sociedade seja assistida diante das leis que precisarem serem corrigidas e leis novas que precisarem ser aprovadas. Já chegaram algumas leis, sugestão de lei do governo do estado para atendimento de expansão da cozinha comunitária, além de um aporte ao SACET, que precisa atender o servidor público, pensando de ampliar os recursos, e tudo isso já está em andamento e com certeza nós iremos cumprir o papel do Poder Legislativo, que é a casa onde nascem a maioria das conquistas dos direitos e da preservação desses direitos da sociedade pernambucana. Com certeza os deputados e deputadas estão cumprindo o seu papel.
O presidente, me tire uma dúvida. As comissões, né, as reuniões geralmente acontecem na parte da manhã e nas plenárias, aí é claro, à tarde. Então isso permite que depois desse horário, aí quem tenta a reeleição, faça o seu trabalho, seja em qual for o município aí do interior pernambucano, é justamente esse ajuste, né, para permitir que o parlamentar cumpra suas funções desse mandato em exercício e, consequentemente, também corroborando aí para o retorno à casa na próxima legislatura, não é isso?
É claro, é o momento de se acomodar e de se buscar conciliar os horários e as atividades. Perfeito. É o momento que, a partir do dia 16 desse mês, se dará início às campanhas políticas. Serão 45 dias de campanha até o dia da eleição, que será no dia 2 de outubro, onde a sociedade terá a oportunidade de escolher seus representantes, depositar seu voto de confiança de forma secreta, para que esses parlamentares venham administrar ou participar das casas legislativas, seja deputado estadual, federal, senador, governador e vice-governador do estado, dos estados brasileiros, e Pernambuco também faz parte disso. E durante esse período, aqueles que fazem campanha têm também que cumprir o seu papel administrativo. Eu sempre digo particularmente, isso é uma opinião particular minha, aquele que durante os 3 anos e meio de mandato não trabalhou, né, agora em 45 dias ele não vai ter muito o que fazer. Tem que se trabalhar os 3 anos e meio, quase 4 anos. Esse ano é hora de você se apresentar como candidato e você levar ao conhecimento da população o que foi fruto do seu trabalho, o que foi que rendeu, o seu trabalho, a sua representação, foi que foi feita, para que a sociedade tenha esse conhecimento e tenha o julgamento de forma muito transparente e clara para escolher aqueles que devem continuar, aqueles que devem chegar novos e afastar aqueles que não fizeram e não corresponderam. É um momento muito mais de você se apresentar como candidato, mas o de trabalhar já passou. Quem trabalhou, trabalhou. Quem não trabalhou não pode fazer mais nada pela sociedade, nem tem mais o que fazer. A sociedade é que tem que julgar.
Perfeito. O presidente, numa polarização tão grande como essa que nós estamos vivenciando em âmbito nacional, né, Bolsonaro, Lula, vice-versa, é claro que isso também aquece a temperatura nos debates na casa, né, principalmente nas sessões aí, nas plenárias, né. Tem acontecido ultimamente, requer também uma orientação sua, de quem preside a casa, para conter os excessos. Como é que está o clima justamente nesses debates que tem representantes tanto de um lado quanto de outro na própria Alep, hein?
Na verdade, amigo, nós nunca vivemos e não temos notícia de, em tempo algum, os debates terem sido tão acalorados como tem sido durante esse mandato. Não só em Pernambuco, mas no Brasil nós temos notícia disso, né, diante dessa polarização que existe hoje, firmada entre direita e esquerda, e a população também tem se comportado, parte da população, dessa forma, defendendo seus ideais. E isso nas casas legislativas também tem sido muito, muito calorosos, muito aquecidos esses debates, as defesas das ideias. Isso foi presente constantemente nas casas legislativas, na política, na sociedade, na mesa do bar, na escola, não é? Em todos os ambientes de trabalho e de convivência numa praça. Hoje o Brasil está dividido, né, em duas bandas, em dois pedaços, um que defende calorosamente a direita e outro a esquerda, uma parcela muito menor que fica ali arrodeando, meio que indecisa. Isso nas casas legislativas tivemos muito momento de muito debate, muito acalorado, porém existe sempre uma orientação de que tem que se respeitar. É uma casa que tem que se respeitar as ideias, a defesa de cada um, de forma harmônica, cada um se colocando da forma necessária que possa ter, defendendo suas ideias, seus ideais, aquilo que acredita, mas se respeitando principalmente a sociedade pernambucana, que a gente possa produzir aquilo que é fruto maior do nosso trabalho, que são as leis, e as leis que trazem as conquistas às categorias profissionais, aos servidores, à sociedade pernambucana, e principalmente se preservar e avançar dos direitos da sociedade. É por isso que sou, aqueles que me conhecem sabem que eu sou um apaixonado pelo poder legislativo, pelo trabalho do legislativo, porque a casa que mais escuta é a classe que mais escuta, é a classe que representa o povo pernambucano, porta-voz do povo, e é através do trabalho do legislativo é que nascem as conquistas de um povo e de uma gente, através das leis que são aplicadas pelo judiciário, que eles só aplicam ali com muita competência aquilo que é feito pelo legislativo. E o executivo também aplica um orçamento também que é aprovado pelo poder legislativo. Por conta dessa importância, é muito importante esse momento que se aproxima, que a sociedade possa escolher verdadeiramente aqueles que os representam.
O deputado Heriberto Medeiros, até aproveitando, o senhor falou aí de acirramento, não é? Até aproveitando o que geralmente dizia e diz ainda o ex-presidente Lula, nunca antes na história desse país a gente viu um acirramento tão grande como esse. O senhor teme pela nossa democracia? Claro, como deputado, como presidente de uma Assembleia Legislativa como a nossa, mas também como cidadão, o senhor vê até a possibilidade de não realização das eleições agora no dia 2 de outubro? Que visão o cidadão e também deputado Heriberto Medeiros tem com relação a tudo isso que nós estamos acompanhando, vivenciando, hein?
Jota Batista, nós, como quanto presidente do Legislativo do nosso Estado, a nossa responsabilidade maior de defender, não é, aquilo que está posto e as conquistas que o povo pernambucano e brasileiro já conquistaram há algum tempo, e os avanços e a preservação, não é, da democracia, a forma de manifestação natural do povo que possa escolher seus representantes. Não ter indicação, existir a indicação, mas sim do povo, do homem, da mulher, da juventude, da pessoa idosa, que vai muitos até além da conta, passa da idade de votar, mas faz questão de exercer a democracia ali com dignidade, com respeito à sociedade e às pessoas, indo às urnas, às vezes até com deficiência de locomoção, mas ali exercer a cidadania, escolher os seus candidatos. É a única forma de protesto, é a única forma legal, né, e proveitosa de se protestar contra aqueles que enganam, aqueles que mentem, aqueles que prometem e não cumprem, aqueles que infelizmente, ao invés de cumprir a seriedade, a honestidade, ele cumpre um papel diferente de desvio de verbas, aqueles que praticam atividade política, toma lá da cá, fazendo trocas de apoio, trocas de vantagens em busca de voto. Então é a hora de expulsar, de tirar da vida pública pessoas que têm a representatividade, que têm um mandato. É a hora de se depositar a esperança, a confiança do povo, a esperança de dias melhores através do voto. Então o voto secreto tem que ser preservado para se garantir dessa forma a proteção ao cidadão. A democracia tem que persistir, a necessidade da sociedade despertar suas críticas através do voto na hora da mudança, mas também ali despertar e aplicar a sua vontade, o seu direito de cidadão de votar secretamente, definir seus representantes, mas muito mais, de depositar ali a esperança de dias melhores para seus filhos, para seus netos, para a nossa nação, para nosso estado, para nossa cidade e a nossa comunidade. É um momento mais nobre de convivência da sociedade, é um momento que é oportunizado a todo cidadão, homem, mulher e, como disse, em juventude, pessoa idosa, todos que estão habilitados a lhe externar através do voto o seu desejo, a oportunidade de escolher aqueles que irão definir o futuro de sua nação e desde a sua comunidade, o seu simples bairro. Ou seja, a democracia tem que ser preservada, acredito, como cidadão pernambucano, como um simples homem simples de origem humilde, que deve se preservar todas essas conquistas, buscar mais avanços, e com certeza teremos a oportunidade disso muito em breve, no dia 2, de todos, né, levarem e praticarem essa ação em prol da democracia que o povo brasileiro tanto precisa. Precisamos viver harmonicamente em todos os sentidos, com o nosso vizinho, com nossa família dentro de casa, com o nosso ambiente de trabalho, mas também nas instituições que representam o povo pernambucano e o povo brasileiro. Tem que estar vivendo harmonicamente, trabalhando de mãos dadas, não está no meio de confusão. Confusão só traz é coisa ruim, só traz atraso e atropelo. É momento de se unir, é momento de trabalhar. Tivemos aí coisas afora da normalidade como essa pandemia, e a gente não tem que estar perdendo tempo com confusão, nem com coisa ruim. Tem que trabalhar, tem que buscar representar a população, e as instituições têm a obrigação de ter o respeito à Constituição, de ter o respeito principalmente à sociedade, vivendo em harmonia, com seriedade, com dedicação e correspondendo aos anseios da sociedade pernambucana.
Muito bem. Presidente Heriberto Medeiros, da última vez que conversamos, aqui mesmo, né, no Folha Política da Rádio Folha, o senhor nos falava uma ação para agilizar o destino de veículos apreendidos em crimes praticados aqui no estado de Pernambuco, né? Já faz um tempo que a gente não se fala. Como é que ficou justamente essa situação? Isso foi aprovado?
Ouvindo bem.
Pronto. Não sei se
ouvi.
Ouviu. Pronto. Justamente, como ficou essa situação aí de veículos apreendidos em crimes praticados aqui no estado? Andou o projeto? Como é que está a situação, presidente?
Jota Batista, nós desde o primeiro dia que assumimos a presidência da Assembleia Legislativa, que nos foi autorizado por todos os deputados e deputadas, mas antes pelo povo pernambucano que nos dá o mandato, nós passamos a pensar o que é que nós poderíamos contribuir mais nesse nosso mandato. Decidimos sair do conforto de uma sala de ar-condicionado atrás do birô, esperando os problemas ou as demandas chegarem, e sairmos ao encontro da sociedade. A sociedade, fizemos o projeto Alep nos municípios, visitando várias escolas e vários municípios, junto com a Secretaria de Educação, ouvindo os estudantes, ouvindo a sociedade local e dizendo o porquê da criação do Poder Legislativo, como nós funcionávamos na Assembleia, como funcionamos e como a sociedade pode nos acessar para dar sugestões, ideias, para melhorarmos o atendimento à sociedade, mas também para que a sociedade pudesse fazer suas críticas construtivas, para que a gente pudesse melhorar. E passamos também a visitar, de visita institucional, a todas as instituições, entidades representativas de classe, a sociedade civil, para colocar o poder legislativo à disposição ali, um processo de escuta, ouvir as demandas em loco, ouvir ali, não é só através de uma folha, de um papel, esperar chegar uma demanda, uma reivindicação. Não, vamos lá conversar com o povo, vamos conversar com as instituições. Agora mesmo estamos aqui em Arco Verde, no 3º Batalhão da Polícia Militar de Arco Verde, aqui ocupando a sala, falando com você. Acabamos de sair de uma conversa aqui, desde anteontem paramos em Petrolina, visitamos delegacia regional, visitamos delegacia de plantão, o presídio, visitamos o colégio militar, visitamos a polícia científica, o IML, para saber como é que estava o atendimento da população dali, das forças de segurança pública, saber deles o que precisa de equipamento para melhorar o atendimento da população, valorizando também o trabalho e reconhecendo os esforços maiores de todos que fazem a segurança pública, que trabalham além da conta, e recebendo talvez o que deveriam receber muito mais, né? Mas que o Estado, nas condições que tem, está pagando o que pode pagar, mas tudo isso em prol de dias melhores para a sociedade pernambucana. E essas nossas visitas, deparamos com aqueles veículos que já saiu do papel, presidente do Tribunal de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça, o DETRAN, Polícia Militar e Polícia Civil, recentemente foram à Assembleia Legislativa, onde nós os recebemos, foi assinado um termo de uma instrução normativa que, em breve, a população vai passar nas delegacias, não vai ver mais aquele amontoado de moto, de bicicleta, de carros sendo danificado, e aqueles recursos públicos irão ser leiloados e investidos na segurança pública para que o cidadão, quando chegue nesses ambientes, seja bem acolhido, porque já são bem recebidos, mas que esse investimento volte para a sociedade ser bem assistida e defendida ao ponto que nós reconhecemos e temos visto, Jota, os esforços de todos que trabalham, os servidores que trabalham na segurança pública, que têm trabalhado além da conta, a um número meio que reduzido, se esforçando e fazendo muito mais, e os sinais estão aí que eles têm avançado com a preocupação de reduzir o número de crimes contra a vida, preservando a vida e o patrimônio da sociedade, ao ponto que parabenizamos todos que fazem a segurança pública do nosso estado de Pernambuco, e isso temos feito nas instituições públicas. E temos ido também na Federação da Indústria de Pernambuco, onde gera emprego e renda, do SEBRAE, no FEComércio, e o resultado, temos tido muitos avanços em termos disso. Ou seja, seria muito cômodo nós ficarmos lá sentadinhos na cadeira, atrás do birô, no ar-condicionado, mas estamos indo em encontro do povo, da população, ouvindo as demandas e também os serviços públicos de qualidade que precisa para atender a sociedade pernambucana.
Muito bem. Presidente, para finalizar, o deputado Heriberto Medeiros, né, agora, o senhor vai tentar alçar aí um voo, né, para a Câmara Federal, né? Claro, isso com o apoio do seu grupo político, enfim, de prefeitos. Como é que ficou definido essa perspectiva e, consequentemente, também colocando aí seu filho, Heriberto Filho, para concorrer a uma vaga na Assembleia. É isso que foi batido, o martelo, né?
Jota Batista, nós sabemos que cada ser humano tem uma paixão, eu sempre digo isso. Tem gente que tem uma paixão, uma discussão de subir numa serra muito alta, pegar duas asas ali e se jogar lá de cima com a coragem enorme que é o esporte de um, né? De asa delta, essas coisas todas. Tem outro que pega um carro e disputa numa velocidade grande. Tem outros que têm outras paixões. Verdade. A minha paixão que consegui e que conquistei na vida é a paixão pela atividade política. E na minha casa é contaminado por toda a minha família. Eu tenho a oportunidade que o povo me deu e sou muito grato ao povo pernambucano de ter sido vereador por 2 mandatos, deputado estadual por 4 mandatos e hoje a sociedade e alguns amigos me procuraram e acharam que seria hora de dar um passo à frente numa candidatura de deputado federal, que estamos prestes na convenção, que será nesses dias, de firmar essa candidatura de deputado federal e que possamos ter a oportunidade de ir a Brasília para buscar novos ideais do povo pernambucano e defender os direitos e a conquista do nosso povo e avanço também. E o Heriberto Filho também, que é um apaixonado pela atividade política, tem a pretensão de colocar seu nome à avaliação do povo pernambucano para que possa continuar o nosso trabalho na Assembleia Legislativa como deputado estadual. Ou seja, tudo será posto na convenção, será colocado a análise do povo pernambucano, o trabalho que nós buscamos fazer com muita seriedade, com muito afinco, com muita determinação, com muito respeito à sociedade e ao cidadão pernambucano. Espero que tenhamos a oportunidade de ir a Brasília para ter lá a oportunidade de avanços nas leis e nas conquistas e nos direitos de cada pernambucana e de cada pernambucano.
Convenção amanhã, não é? Dia 5, não é isso?
Amanhã, dia 5, iremos participar da convenção, colocar nosso nome, sendo aprovado na convenção, no momento oportuno, que será a partir do dia 16 desse mês, iremos levar o conhecimento à população, fruto do nosso mandato, que pudemos fazer pelo povo pernambucano, as lutas e conquistas que podemos participar, nos somar a tudo isso e colocar o nosso nome no julgamento da vontade popular do povo pernambucano de forma secreta, de forma muito respeitosa pela decisão de cada um que nós teremos.
Presidente Heriberto Medeiros, muito obrigado mais uma vez pela atenção aqui de sempre com Folha Política da Rádio Folha. Aproveitando, um abraço no senhor, saúde e paz, até um próximo encontro, tudo de bom, viu?
Forte abraço, Jota Batista, a todos que fazem a Folha Política, dizer da nossa admiração por você e pelos profissionais desta grande empresa que ao longo desses anos vem praticado um trabalho de informação à população pernambucana com muita seriedade, com muito respeito, né, que vocês têm de forma muito zelosa pela informação. E muito me honra poder participar desse programa e continuar nessa atividade, nessa correria, que agora vamos visitar as delegacias e os presídios aqui, e o presídio aqui que em Arco Verde, iremos descer para Pesqueira e mais tarde estar no Recife, nessa labuta, pedir a Deus saúde para a gente continuar nessa luta incansável em pró e em defesa da sociedade pernambucana. Muito obrigado e um bom dia a todas e a todos.
Igualmente, um abraço. Aí o deputado Heriberto Medeiros, ele que preside a ALEP, Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, nosso convidado de hoje do Folha Política, que fica por aqui.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.